Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Nix. Eu sou Alexandre Murrer e, como de costume, estarei comandando este episódio. Metade da temporada regular da NBA ficou no retrovisor. E, mais uma vez, vamos comentar nossas impressões, expectativas, opiniões embasadas ou não na realidade, falar mal, falar bem, falar besteira. E, como sempre, estou acompanhado do Marden e do Bernardo. Boa tarde, Bernardo, tudo bem com você?
Fala Ale, fala Marden, fala ouvintes, tudo beleza? Bora trocar mais uma ideia aí, né? Agora chegando no meio da season, com uma outra perspectiva, já pensando como é que vai ser os playoffs que vem, que daqui a pouco já chega. E então, bora trocar aquela ideia aí.
E aí, Marden, como é que tá você?
Fala Ale, fala Bernardo, fala ouvintes, como vocês estão? Bora para mais um podcast aí. É um prazer, como sempre. Estamos na metade da temporada, né? Uma temporada que a gente teve um começo um pouco diferente. A gente esperava Knicks melhor, aí deu uma piorada, aí agora tá melhor de novo. Espero que continue até o fim da temporada bem, né? Então, bora falar bastante aí.
Para contextualizar você, nosso ouvinte, hoje é dia 12 de janeiro. O Knicks ontem venceu de forma super emocionante o Indiana Pacers, um dos times que a gente está batalhando de forma frequente pela sexta vaga do leste. O time está com um net rating positivo de 2,4, que é uma marca bem boa, bem relevante. Ainda mais por um time de meio de tabela, até surpreendente esse net rating. A gente está com uma campanha de 23-19. Depois a gente está 10-13, a gente chegou em 23-19, é uma coisa bem positiva. Temos a décima defesa da liga e o décimo ataque. Bernardo, depois de um início preocupante, como o Marden já citou, com uma defesa bem ruim, o que que é esse Knicks? Ele é o time que toma 150 pontos do OKC e dá uma virada histórica para Dallas, com o Luka fazendo 60, 20, 10? Ou é o time que venceu oito seguidas, impedindo todos os adversários de pontuarem, com um defensive rating de 98? Nesses oito jogos, ou a gente é isso mesmo? Um time de meio de tabela que vai flutuar, que vai vencer quantos jogos esse elenco aguentar, e que depende também muito do encaixe contra o adversário. O que que você acha?
Cara, o Knicks é o Knicks, né? A gente que torce há muito tempo, a gente sabe como é que funciona, como que é a história, mas dá para dizer assim com certeza que o Knicks hoje é outro time e com outra defesa, com o Brunson e o Randle jogando demais. Tô bem feliz. Acho que a situação reverteu total assim, aquele último podcast nosso falando sobre a troca que não aconteceu do Donovan Mitchell e tal. Então, assim, a gente é um time sofrido, a gente sabe que não dá para empolgar muito com o Knicks, né? Mas eu acho que o Knicks hoje é um time meio de tabela ali que vai brigar, hoje, meio de janeiro, meio de temporada, vai brigar para tentar conseguir uma vaga direta para os playoffs. Então, eu estou animado, sempre com o pé no chão, né? Porque, igual você falou, a gente está numa sequência boa, mas há pouco tempo atrás tomou 150 pontos do OKC, tomou virada, ainda tem alguns problemas. Mas, cara, eu tô animado e tô bem mais animado do que eu tava há 1, 2 meses atrás.
Eu acho que a vibe do time mudou bastante, né? Marden, eu concordo com o Bernardo, acho que a gente é um time de meio de tabela, que vai flertar com 50% de aproveitamento. E com esse elenco é o que a gente consegue, né? É um time que está sendo construído com grandes nomes do lado ofensivo, Julius Randle e Jalen Brunson, e duas âncoras defensivas principais, Quentin Grimes e Mitchell Robinson. Não tirando, claro, méritos do Emmanuel Quickley e do RJ, que estão numa sequência positiva recente, principalmente o IQ, né, que estava jogando muitos minutos e muito bem enquanto o RJ estava lesionado. O canadense voltou ontem contra o Pacers, meteu bola de três, foi bem, ainda com o dedo meio baleado. E que lesão esquisita do RJ, né? Para quem não tá ciente, o Luka Doncic foi tentar roubar a bola, bateu numa mão do RJ, a mão do RJ bateu na outra mão, aí fez o dedo dele deslocar. O osso saiu e cortou a pele. Olha que coisa horrível. Mas vamos lá, vamos continuar. Ô Marden, para a gente deixar de ser esse time de 50%, o que você acha que está faltando para esse time dar esse mini salto? Não um salto para prateleira de contender com Bucks, com Celtics, com, infelizmente, a Ponte Preta, porque isso requer uma superestrela. Mas para garantir esse time no, nos playoffs mesmo, sem a gente estar tá batalhando para ficar com a última vaga, que você acha que falta? Que peças complementares você enxerga que falta nesse time ao redor desses, vamos falar assim, desse Big Six, né? O RJ, o Brunson, o Grimes, o Mitch, o Randle e o IQ. Eu tô colocando ele nesse sexteto também. ou você acha que é um crescimento específico de algum jogador que já está no elenco? O que, que a gente precisa para dar esse salto?
Cara, são muitos caminhos que podemos pensar, né? Eu acho que só o time titular crescer não resolve o problema, na real. Se a gente se basear só nisso, né? A gente teria um time muito mais forte, porque o Tibis tem a fama de explorar bastante minutagem do time titular, né? E mesmo assim a gente não consegue passar para quarto colocado, né? Então, eu vejo que a gente precisa de um banco melhor, ou então que o banco performasse melhor, né? Se a gente dá uma voltada ali para 2020, se eu não me engano, foi o primeiro ano do Tibis, né? 2021? Confirme, por favor.
Isso.
2021. O Knicks tinha um banco forte, né? A gente entrava com Rose, Quickley, não me lembro quem que era o ala no meio ali, Toppin e Nerlens Noel, o Mitchell Robinson. E muito.
Eu acho que era o Bucks já,
Era o
né? Era o
Bucks,
Bucks.
né? Era o Bucks, né? O Red Bullock era titular, né?
Isso. O
Ali o
titular
Knicks.
era Elfrid Payton, Reggie Bullock, RJ Barrett, Randall ou
Peyton.
Nerlens Noel e Mitchell Robinson, que
Meu
tivesse
Deus do
saudável.
céu. A gente já teve Peyton titular, né? E fomos pro playoff com ele, né? Cara, eu
Pô,
acho que assim.
aquela temporada foi o Julius Randle e mais nada também, né? Nossa senhora,
É.
aquele ali carregou.
E
Fala
o.
que o Luka é Noé, mas o que aquele Julius Randle fez com aquele time, você tá maluco. Mas
É
desculpa
o.
te interromper, Marden.
Não, o RJ também foi muito bem de três, né? Naquela temporada, né? Ele foi muito bem de três.
Defendeu bem também, né? Coisa que
Defendeu
sumiu. Mas
bem,
assim,
foi.
meteu bola de três e defendia bem.
Cara, então, eu acho que o banco hoje não é um banco, não é igual aquele banco, sabe? Apesar da gente ainda ter a Quickley e Toppin, né? Eu sinto falta de mais pontuadores no banco. E aí eu acho que. Não sei se foi o último jogo contra o Pacers, mas teve um jogo desse aí que eu tava assistindo, cara. Que o banco entrou e não conseguia, a bola não caía, entendeu? Por Derrick Rose estar fora da rotação, a gente sente falta de um cara que pega a bola para si e fala, não, eu vou sair matando bola aqui. No quesito defensivo, até que quando a gente tem McBride e Quickley juntos, a gente consegue segurar, né? Principalmente marcando do perímetro. Mas o Hartenstein compensa para o negativo, né? Já que ele tem sido um dos piores jogadores nossos na defesa. Então eu vejo que assim o ideal seria o banco funcionar bem, entendeu? A gente pode esperar uma melhora de Quickley, sinceramente, porque tem provado isso, né? Para ser esse cara que mata bola e ele chegou quase 20 pontos por jogo quando o RJ estava machucado. E Toppin, que agora voltou de lesão, teve poucos minutos contra o Pacers. E eu acho que acredito que daqui a pouco vai voltar a ter os 15 que ele tinha por ali. Mas eu espero dos dois. Eu acredito que os dois talvez joguem por renovação, né? O Quickley a gente vê que está jogando. Talvez o Toppin precise jogar por renovação. E aí eu acredito que se os dois conseguirem pontuarem bem. Quando estiverem em quadra, eu acredito que o banco consegue performar melhor, porque o time titular não tem o que falar. O time titular tem jogado muito bem, né? Então eu acredito que seja isso que falta para o time se manter ali em sexto lugar.
O Knicks sentiu falta, né, do espaçamento que o Obi Toppin. Olha a coisa aleatória aqui. Quem que achou que a gente tá falando que o Obi Toppin faria falta no espaçamento em 2023? É um cara que tá
Rotação
acertando
curta, né?
37% das suas bolas de três. Deu uma caída um pouco antes da sua lesão. Mas se ele conseguir recobrar esses 37%, é muito positivo, né? A gente tá falando de um time titular que, infelizmente, o IQ não encontrou o remesso dele nessa temporada. Tem um effective field goal percentage de 49,9%, tá no percentil 31, uma coisa baixa, ajustando 33% das bolas de 3. E Isaiah Hartenstein, o nomezinho que eu sofro pra falar, tirando do floater range ali no short mid-range, ele tá sendo muito ineficiente, né? E como o Tibbs, o Knicks, eles não jogam no sistema que o Isaiah Hartenstein poderiam ser seria mais eficiente, que é sendo um playmaker ali do nail ali da, do core, do inicinho do garrafão, ele acaba que ele não é tão eficiente e na defesa está sendo bem decepcionante. Então o Knicks precisa ter alguém, pode ser o Topping, pode ser o IQ, para dar esse boom realmente no nosso ataque do banco, que está sendo muito esquisito. Realmente você falou bem, se a gente pegar os últimos 2 anos, o banco era incrível, ano passado também, o IQ e o Obi Topping tinham um impacto, se a gente olhava plus minus, essas coisas, surreal. Tanto que uma das coisas que o Tibbs falava que ele não queria colocar IQ ou Obi no time titular, era porque ia quebrar essa química do banco que tinha muito boa. Era uma coisa surreal, o net rating do time titular e o net rating do time reserva. Então, é muito estranho o nosso banco, que foi o nosso sucesso nos últimos 2 anos, ser essa tristeza, vamos ser sinceros, né? Uhum. Apesar disso, né, do banco ser um pouco constante, do Isaiah tá decepcionando, como eu falei no início do episódio, a gente tá com uma defesa top 10 da liga. Da última vez que a gente conversou, a gente tinha defesa 26, a 26ª defesa. Tem um texto bem completo destrinchando na newsletter da Rádio Knicks, tá? Por favor, confiram, tá bem bacana. Explico certinho o que eles mudaram de rotação e tudo mais.
Eu li, tá muito bom.
Obrigado. Mas pra sintetizar, a nossa defesa, ela tá realizando mais trocas, né? O Julius Randle é um cara que ele mesmo assume que ele é mais eficiente na defesa trocando. Agora as estatísticas podem estar um pouco atrasadas, mas antes dessa mudança, o Randle trocava em mais ou menos 23% dos seus bloqueios que sofria, está trocando em quase 40%. É uma coisa que permite o time defender melhor, o Randle ficar mais engajado. Ele está colocando atletas que sempre vão ser intensos, independente do placar, se o arremesso está caindo, que é o motivo do Ken Reddish ter saído da rotação, que é um cara que, se não tivesse na cabeça boa, ele ia parar de tentar. Isso para o Tibbs virou limite. E diminuindo umas ajudas bobas, mas que isso vai estar mais exemplo na newsletter, no texto. Então, desde 4/12, a gente está com essa defesa forte. Mas como eu comentei na abertura, nosso ataque tem nome e sobrenome, nossa defesa tem nome, sobrenome, CPF, RG, apelido, e é Quentin Grimes e Mitchell Robinson. Óbvio que esse salto do Randle e as contribuições positivas do IQ facilitam. Mas, Bernardo, alguma parte de você acreditou que o nível defensivo desses dois, Grimes e Mitch, seria suficiente para a gente conseguir ter uma defesa top 10 num time que tem Jalen Brunson, infelizmente, ali? E o que você acha do fato do Knicks ter draftado o Mitch no segundo round, desenvolvido até só nessa âncora, e ninguém chamar de que é isso sucesso? Todo mundo fala que o Knicks não pega jovem, não desenvolve, e agora a rotação inteira do Knicks é de praticamente gente que eles draftaram. RJ Barrett, Mitchell Robinson, Quentin Grimes, Emmanuel Quickly, Obi Toppin, Jericho Sims. Você acha que o Knicks precisa de um valor McBride, ser mais valorizado nessa questão?
Cara, eu acho. Eu acho que, assim, a hora tá chegando, né? Antes que a gente fala isso. Mas eu acho que essa questão de ser valorizado, eu acho que tem a ver também com ir mais longe, sabe? Então, a gente voltando para os playoffs esse ano, ainda mais se for vaga direto. E, cara, talvez pegando uma semifinal de conferência. Então, assim, eu acho que isso vai fazer bastante diferença, aquela questão de ir mais longe. Porque temporada regular dá valor também, mas são muito time jogando, muitos jogos. Então, acho que nos playoffs vai fazer mais diferença. Sobre o Grimes e o Mitch, o Mitchell Robinson, eu sempre botei fé nele, nessa questão de defesa a gente sempre achou positiva. Mas ele é um cara de vidro, não tanto, né? Mas ele é um cara que machuca bem, assim, né? Infelizmente, mas essa temporada, por enquanto, graças a Deus, ele tá bem e ele evoluiu também. Então, eu não sei, dá pra falar talvez que ele tenha sido um certo estilo nosso, que foi uma pick de segundo round, que tá jogando no Knicks hoje, que é o sexto do leste, e tá defensivamente um dos melhores da liga, né? Protetor de aro, tá indo realmente bem. O Grimes tá no segundo ano dele de liga, né? E eu não esperava que fosse assim, que ele já estaria tendo esse impacto todo defensivamente. Mas o Grimes é um cara tipo Quickly, assim, de cabeça, cara, de mentalidade, que é aqueles jovens assim, que já chegou pronto para desenvolver, o cara dá cara a tapa mesmo e tal. Então,
é o tipo de jogador que o Knicks tem gostado de draftar, né?
Exatamente.
Jogador então, pronto. Assim,
O cara, e ele é meio que um 3&D, assim, porque ele não faz muitos pontos, mas ele tava mandando umas boas bolas de 3 e defende muito bem mesmo, mas eu não achei que teria um impacto, assim, de 26º para a 10ª campanha, de 10º melhor da liga defensivamente, né? Mas é isso, cara. O Mitch, eu tô bem feliz com ele. Eu acho que a gente pode falar que foi um certo estilo nosso, né?
Cara, e sobre o Grimes, é muito interessante, né? A gente acompanha, vê todos os jogos, vê tudo. Ele foi draftado como um cara para ser esse prospecto de 3 and D. Ele chegou na primeiros jogos da última temporada, tinha dificuldade na defesa, tudo mais. E foi um maluco que, pô, se isso não é a prova que trabalho duro tá dando resultado ali no, nos bastidores, não tem como, que o cara tá defendendo muito. Tá, óbvio que a gente tá comentando sobre ataque, mas ele
Ele
tá sendo
é raçudo, né,
excelente
Ale?
como um criador secundário ali. Ele faz a conexão das jogadas, ele recebe, ele tem um first step muito veloz, ele ataca esse closeout. E como ele é um chutador bom, as defesas precisam colapsar nele quando o Randall ou o Brunson vão para dentro do garrafão. As defesas
Dobram, né?
ficam com medo, aí eles passam para fora, tem o Grimes ali, todo mundo sai correndo. E o Grimes, ele aproveita isso muito bem. Ele tem uma quantidade de assistências para o Mitchell Robson muito boa, porque como ele ataca esse closeout, a defesa fica para trás, ele sobe para a bandeja, o pivô tem que ajustar nele, ele passa para o Mitch faz a dunk. Então é um cara que eu acho que teve essa conversa, acho que foi com o Marden uma vez, que a gente estava ranqueando quem são os jovens mais importantes para o Knicks. E eu tinha o Grimes antes do IQ, e ele falou assim: não, IQ, sei lá o que. Eu falei: eu sempre tive essa esperança no playmaker secundário do Grimes, que eu acho que é uma coisa que encaixa em qualquer time. Todo time precisa de um 3 and D, e só que o melhor 3 and D da liga, ele não vai ser só um 3 and D, né? A gente pega o Paul George, que o Bernardo gosta. Um shooter excelente, um bom defensor. Mas se não vai ser um 3 and D, ele é uma estrela. Não que o Quentin Grimes vai ser uma estrela, mas você tem o Michael Bridges do Suns. Ele é um 3 and D, mas que está acertando bola de meia distância, ele que ele consegue passar. Então, a gente pensar que o Quentin Grimes consegue chegar desse nível é uma coisa muito boa para o Knicks ter selecionado ele na 25ª agora, acho que de cabeça. 23ª, acho que é 25ª. Então, é super positivo.
E só adicionar, cara, geralmente esses 3 and D, eu gosto muito de ficar vendo histórico de pontuação. Eu sempre tenho esse negócio com ataque, né? Eu sempre gosto de ver quanto os caras atacam historicamente e tal. E se você pegar um cara tipo Kawhi, assim, no segundo ano dele, ele tava entregando 11 pontos por jogo na temporada. E é mais ou menos o que o Grimes está entregando hoje, né? Então, assim, esses 3 and D, no começo deles é um pouquinho devagar, né? No ataque, né? Porque o cara vai ajustando o arremesso de acordo com a liga, vai criando confiança, né?
Parece
Então eu
que ele vai
acredito.
aos poucos, né?
Sim, a maioria desses caras é sempre aos poucos, né? Então o Grimes, a primeira temporada foi 6, essa já tá 10,5, entendeu? E defendendo muito bem, né? Se bobear, daqui a pouco a gente não tá nem pensando em alguém para ser titular naquela vaga ali, porque ele rapidinho tomou conta, entendeu?
E aí, pessoal, tudo bem? Estou com uma notícia muito legal para dividir com vocês. A Rádio Knicks agora é parceira da Bet na Veia. E para comemorar essa parceria, eles descolaram uma promoção muito bacana para novos usuários. E é muito simples. Os 25 primeiros que clicarem no link que está na descrição do episódio e na hora de fazer o cadastro usarem o cupom Rádio Knicks, o nome do nosso podcast tudo junto em maiúscula, vão ganhar R$ 20 para brincar na plataforma. Lembre-se de apostar com responsabilidade, apenas aquilo que puderem perder. E corram para aproveitar as ótimas odds da Bet na Veia. É evidente que o Knicks tem um plano de trocar para uma superestrela, que eles querem uma superestrela, que eles procuram uma superestrela, mas a gente não tem, né? Vão nem voltar para dar gatilho, quem que a gente estava conversando no último episódio, que essa mesma pessoa postou no Twitter elogiando o Jalen Brunson ontem, vão nem falar mais nada, mas vamos lá. Ao mesmo tempo que a gente procura essa
Isso aí foi duro,
superestrela,
viu?
a gente. Nossa, bicho, nem fala. E sabe o
70
pior?
pontos ali.
Eu ainda tenho notificação dos tweets dele, porque eu achei que ia rolar. Aí aparece. Nossa, Donovan Mitchell
Nossa
elogiou.
senhora. Que isso, Ale?
Machucou.
Tira esse.
Vou tirar.
Gostar de
Eu
sofrência, né?
ainda não aprendi a superar. Mas vamos lá. Ao mesmo tempo que a gente está procurando essa superestrela, a gente tem dois jogadores que estão performando no nível mais alto que poderíamos pedir: o Jalen Brunson e o Julius Randle. O Randle hoje, né, acabou de sair a segunda parcial, apareceu no top 10 de votos do front court do leste. O Jalen Brunson não aparece, a gente tem o Derrick Rose ali em nono por algum motivo, porque as pessoas amam o Derrick Rose. Mas eles estão sendo eficientes, estão construindo uma química interessante, somente nos últimos jogos. A gente está vendo. Eles estão buscando chutes mais favoráveis ao time. O Durant está chutando muitas bolas de três. O Brunson, por exemplo, está chutando mais chutes de três saindo do drible. O Randle é um dos caras que mais chutou bola de três desde dezembro. O Marley, o Knicks tem boa chance de ter dois jogadores merecendo serem eleitos para o time das estrelas. E provavelmente não, talvez não sejam, né? A gente tem o Leste, muita gente boa. A gente tem muita gente ali que não disputa e provavelmente vai ter dois caras ali, o Brunson e o Randle, disputando as últimas duas vagas, que são os sem posição. Mesmo assim, essas estrelas sem serem All-Stars, o que que ter essas estrelas que não são All-Stars muda pro time? Muda do jeito que o time tem que ser gerido. Será que força a diretoria a ser mais agressiva em busca de ter essa super estrela de primeiro escalão? O que que você acha?
Gente, só um parênteses aqui, que saiu agora que o Haliburton machucou, vai ficar 2 semanas fora. Então eu não sei se isso pode interferir um pouco nos próximos votos em relação ao Brunson, mas.
Pode, cara, eu acho que sim.
Eu acho que. Assim, porque o Hallie, ele já não tá sendo eleito pelo voto, né? Mas ele vai ser eleito. Se ele tiver saudável
Eu
pra
acho que não
voltar
vai
ainda, ele
mudar
vai
tanta
jogar.
coisa.
Ele vai jogar 2 semanas, não é? Porque assim,
É verdade.
o antivacina tá em primeiro junto com o Donovan Mitchell pra ali da armação. Pra segunda parte da armação, você tem Harden, você tem Haliburton, você tem Jaylen Brown. Esses três caras, dois vão estar ali. De point guard, shooting guard da segunda parte do All-Star Game. E o último vai estar disputando, nem que seja a última vaga ali, que é a do. Você tem cinco que tem posição, de titular, depois cinco do banco, e dois que são wild card, né? Que vai qualquer posição. Então um deles vai disputar a posição de wild card com o Brunson, com o Randle. Ou o Randle tem que ter uma sequência muito boa, porque eu acho que o Brunson é mais difícil, né? Por ser um guarda numa liga que tem, num leste que tem Harden, que tem Brown, que tem Donovan Mitchell, que tem Haliburton, que tem Pontivax, então.
Trae Young.
Trae Young acho que não merece, não. Trae Young tá horrível, pelo amor de Deus. Se esse cara for eleito, é a prova que é
E
nome.
pior que
Que
eu
tá
acho que ele é o
defendendo nada, até o
quinto.
chute. A temporada
Ele é o
dele
quinto
tá pior que a
na
do
análise.
Randle.
Não, mas assim, como é
Demais.
que é a votação, né?
Eu sei que não compara, porque um é guard e o outro é forward, né? Mas eu digo assim, se o Randle é. Tipo assim, se o Trae Young tem que ir, o Randle tinha que ir também, entendeu? Questão
É,
de.
o Wendel tá fazendo uma season melhor que ele, eu
Questão
acho.
que tá falando, né? Que tá fazendo, né?
Mas assim, eu não acho que o Trae Young vai, por quê? Os titulares são definidos pelo voto popular, fãs e mídia. Os reservas são os coaches que decidem. Então eu não acho que os coaches vão votar no Trae Young, ainda mais as notícias que saíram que ele tem relação ruim com todos os coaches, sabe? Os coaches são muito família. Óbvio que tem as arvorezinhas, ah, veio do Spurs, veio de sei lá o quê. Mas os coaches
É
são bem
verdade, né?
parceiros, então eu acho difícil o Trae Young. Só se ele começar a
Coach na
destruir o
NBA é tipo
Hawks.
pirâmide, né, cara?
É basicamente isso. Começa com o Popovich, começa com o Pat Riley, começa com o Phil Jackson e vai e nunca mais acaba. Mas é complicado. Mas eu espero que algum deles seja eleito. Sei lá, eu entendo que. É difícil você mudar a narrativa, principalmente do Randle, né? Que teve na última temporada, que é um jogador negativo e tudo mais. Ele não começou tão bem. Mas o último mês e meio dele tá surreal.
Ele pegou
Carregou
no tranco demais, cara.
quando o time tava sem Brunson, quando o time estava sem Barrett, mudou sua dieta de arremessos.
Sim.
E agora, Martin, não fuja da minha pergunta.
Vamos lá, vamos
Ter
lá.
o Randle e o Brunson desse nível, estrelas que podem não ser All-Stars. Força a diretoria a ser mais agressiva, o que que você faria no lugar deles?
Vamos lá, cara. Eu enxergo da seguinte forma. A gente tem hoje cinco times melhores que o Knicks: Boston, Brooklyn, Bucks, Sixers e Cavs. Esses cinco times têm também tem mais star power que o Knicks, certo? Aí a gente tem embaixo da gente Pacers, que eu acho que não vai continuar nessa toada toda. Por mais que seja um time que não tem histórico de tancar, eu acho que não tem elenco suficiente. Apesar de ter o Hilde, o Turner e o Haliburton, eu acho que o resto do time ainda é muito imaturo. Heat é um time forte, mas o elenco é curto. Hawks tem Trae Young e Jamal Murray. Jamal Murray não, é DeJounte Murray. Mas tem tido problemas extra-quadra. Tem O forward deles, cara, que tá pedindo troca, esqueci o nome. Ah,
John
John
Collins.
Collins. Então, o John Collins também tá pedindo troca. Então, o ambiente não tá bom. Do Bulls pra
E é
baixo.
complicado. Eu só te interromper, mano. Só esse treino do John Collins.
Vai lá, vai lá.
Parece que faz 12 anos que o cara tá no trade block da liga, né? Uns falam
Sim,
que é o Hawks que
curioso,
quer trocar ele, outra fala que é ele que quer ser trocado. E ele nunca é trocado. Pelo amor de Deus, gente. Alguém vai resolver esse problema desse menino?
né? Eu tô achando que vai ser o Utah Jazz, tá?
hein?
Spoiler, spoiler alert.
Phoenix
Mas,
Suns.
era uma boa
Eu
opção
acho que o
também.
Suns tá quebrado, não tem nada, precisa de alguém. O Chris Paul, infelizmente, envelheceu, mas aquele time tá muito ruim. O vareio de bola que o Knicks deu deles quando o Devin Booker não tava jogando, falou: é, pra mim foi a prova que
É, cara,
acabou esse time.
eu
Sem
se eu
o
fosse o
Booker.
Suns trocar, Booker. Eu se eu fosse o
Não,
Suns
o Booker vem pra
trocava
cá
ali.
daqui um ano e meio. Daqui um ano e meio. Trade deadline 2024, a gente tá com o Booker
Já
lá.
pensou?
Nossa, não vou nem
Então.
falar, porque tanto faz o movimento eu dou errado, cadê a madeira?
É, do Hawks
Matic
para
também.
baixo, a gente tem Chicago Bulls, Raptors e Wizards. É, daí para baixo, ninguém chega na gente, eu acredito, né? É, Raptors, eu acho que o time não já deu. Eles precisam fazer um rebuild ali, porque não é nem
Eu
que o
sou mais pro
time.
tanque mesmo.
É, eu acho que precisa de um rebuild. E aí, voltando no Knicks, então, assim, a gente tem um time que não tem star power e ainda assim consegue ficar em sexto lugar. É, claro que a gente pegaria o Cavs no playoff se isso acontecesse hoje, e seria. Cavs não. É o Cavs, né? Confirma para mim. É o
Não, é o
sexto contra o
Bucks.
terceiro?
É o Bucks.
É, pior ainda, seria o Bucks, né? Mas seria um confronto
Ou
interessante.
seja, estamos ferrados.
Estamos ferrados.
É.
Mas, cara, o importante está indo. Eu entendo que RJ Barrett, Quickley, esses caras precisam começar a ir para playoffs com constância, entendeu? Para uma hora o time, os caras virarem estrela. E aí eu entendo que, assim, cara, se a gente vai trocar hoje, a gente vai tirar o desenvolvimento de alguém, certo? Se a gente troca para um shooting guard ou um ala, a gente vai ter que abrir mão de ou Barrett ou Grimes como titular. Se a gente troca por um pivô, sei lá, Karl Anthony Towns, a gente vai abrir mão do desenvolvimento do Mitchell Robinson. E mesmo que fosse trocar para esses caras, a gente teria que dar muita coisa, certo? Então eu entendo que, assim, o meu conceito hoje seria o Knicks tentar fazer uma troca pequenininha para talvez melhorar o banco, que é o que eu falei mais cedo. De repente trazendo um cara que arremesse de três, entendeu? Sei lá, um Malik Beasley, um Doc McDermott, para arremessar de três. E aí sim, vindo do banco, né? E aí sim, talvez o time consiga melhorar um pouco. De resto, eu focaria no draft, na off-season. E de repente trazer um free agency que seja interessante. Falei demais,
Não, mas eu concordo contigo. Eu não acho que vale a pena a gente fazer um big splash agora. Eu acho que eu não tenho nome no mercado que me agrada assim. É, uma hora alguma superestrela vai estar revoltada e pedir para sair. Mas hoje realmente eu queria evitar o play-in, porque é aquela coisa, a gente fala de star power, né? A gente fala o sétimo contra o oitavo. Imagina que a gente só troca de posição com o Pacers. O Pacers vai direto, a gente enfrenta o Heat. Pô, enfrentar o Heat com todo respeito, é uma merda. É o time que para mim tem o melhor treinador da liga. O Jimmy Butler é um dos caras mais
pegar o Jimmy
clutch.
Butler. Nossa, Deus me livre.
É surreal. Ah, tá. E depois tem Atlanta Hawks e DeMar. Atlanta Hawks ou Chicago Bulls com Trae Young, que tá horrível, mas que num dia ele pode acertar 10 bolas de 3,
É,
ou
playoff
DeMar
é playoff.
DeRozan pode acertar 15 bolas de meia distância ali e acabar com o jogo. Então eu queria muito que o Knicks evitasse o play-in, né? Então
Sim.
eu acho que uma troca para consolidar o Knicks ali como sexto seria para mim o ideal. Pra gente ficar nem. Eu acho que não de parar. De nível de elenco com esses times acima da gente, que não é o caso, mas a gente precisa se distanciar um pouco mais dessa segunda metade, vamos falar assim, de Hawks, de Toronto, de Bulls, para a gente estar nessa questão. E agora chega algumas sessões difíceis, né? Porque a gente tem muito jovem no elenco. Só que com o Randle voltando a jogar como estrela, que a gente falou, ele pode não ser desse, mas ele está jogando no nível de All-Star, Obi voltando de lesão. Ele não tá mostrando o melhor necessário como defensor no ar para o time conseguir jo jogar com ele e com o Randle ao mesmo tempo. Com iminência de uma renovação ao final dessa temporada, num time que não quer ficar, não deve ficar tão caro sem ser realmente competitivo. Bernardo, será que essa deadline é a hora de a gente começar a ouvir propostas pelo Obi Toppin? mesmo sabendo que ele tem chances mínimas de ser trocado pela proximidade dele com a família do Leon Rose, vai na festa de aniversário da filha, tá tudo ali. Tudo é uma grande família. O que você acha, Bernardo?
É. Cara, essa questão da família aí e tal, realmente acho que pesa um pouco. É, mas eu ouviria propostas por ele, eu gosto do Toppin, eu acho que ele evoluiu, ele é um cara que sempre entrou muito bem do banco, desde quando ele era rookie, questão de explosão, de chamar a torcida, eu acho isso importante. É, eu acho que teria que ver qual que seria a proposta, talvez, eu acho que ele é uma moeda de troca muito boa, né, acho que vocês concordam também, e... É, às vezes de num pacote envolver, por exemplo, o Fournier e pôr ele junto, talvez para tocar para uma estrela. É, eu tenho minhas dúvidas em relação a trocar ele por apenas um cara, assim, uma troca um por um. É, mas dependendo do caso, como o Marden falou, de trazer um cara que vem bem do banco, chutando bola de três, esse cara, inclusive, eu queria falar um pouco aqui sobre o Fournier, que se sai da rotação e voltou, chutando algumas bolas, né? Então, assim, mas às vezes tem jogo que ele joga, tem jogo que ele não joga, ele poderia ser esse cara, mas não tá jogando muito, né? Então, já que ele não tá jogando, acho que a gente deve trazer outro, e eu acho que realmente, como a Marden falou, é importante que venha um cara do banco chutando bola de três, e isso falta. Mas, 3D na liga não é uma coisa barata, então teria que ver como que ele viria, mas eu acho que essa questão de ele se envolver em algum pacote seria interessante. Ele é uma moeda de troca boa, é um cara novo. Mas fora isso, assim, estou satisfeito com ele, acho que ele está desenvolvendo. Eu só tenho um problema, assim, podemos dizer, em relação a ele com o Randle, que a gente fala, infelizmente, com a fase do Randle, ainda mais a fase do Randle hoje, o top não seria titular ao algo do tipo tão cedo, né? Porque o Randle está em outro patamar. Então, assim, até quando, igual você falou, são muito jovens e o cara vai ficar no banco e tal. Então, eu acho que a questão de usar ele num pacote para trazer algum cara, uma superestrela, pode ser uma boa ideia. Mas em relação à superestrela, só para falar um pouco disso, eu acho que a gente deve ter calma, sabe? Eu acho que na hora certa vai vir, igual você falou aí, talvez o Devin Booker, quem sabe Devin Booker ano que vem. Então, eu acho que a hora vai chegar. A hora vai chegar. Anos atrás, a gente não tinha nem jovens, nem Pix. Hoje, a gente já tem um núcleo jovem e Pix de futuro. Então, assim, eu ouço. Mas eu acho que essa questão da família pode ser que pese mesmo. Porque o Knicks é uma grande família, né?
Cara, e é engraçado você falando do Knicks ter jovem, ter Pix. Eu acho que, sei lá, acho que tem umas narrativas que pegam nas coisas. Tipo assim... Ah, o Toronto Raptors, ele é um time de meio de tabela, mas não entregou o futuro. Eles têm tudo lá ainda. Tem jovens, tem picks, sei lá o quê. O Knicks, ninguém fala isso. O Knicks é um time de meio de tabela. Assim, só que o Raptors tá no mesmo patamar. Ah, ganharam de 2019. Tudo bem. Não estamos comparando o título, né? O nosso último título é 73. Mas essa questão de ser um time que tá competindo ali no 50%, sem... vender o futuro, como foi o caso do Chicago Bulls, mandou foi pegar o Vucevic, mandou um pivô melhor que ele, duas escolhas de primeiro round, sabe? O Knicks não fez competindo com os meninos da casa, com contratação de free agents que foi o Randle e o Brunson, mas tudo tá aí, sabe? O Knicks não vendeu a alma. Maren, aproveitando o papo de troca, você citou mais cedo alguns nomes, pensar em shooters, né? O Doug McBuckets voltar pro Knicks, o Alec Beasley. Tem alguns outros nomes que você pensa com esse skill set de shooter? Aproveitando já o assunto, né? A gente comentou um pouquinho do Azar, que tá nos decepcionando. Eu e você, a gente tava bem, bem alto nele, né, nessa temporada. Eu acho que é cedo para falar que ele iludiu a gente. E se tiver iludido, a gente poderia olhar algum mercado para ele? É um pivô que faz sentido, algum contender que tem alguns bons cutters ali, que possa querer jogar com a bola saindo do high post ali, você tem um Warriors que gosta de se movimentar fora da bola, você tem o próprio Clippers, tem o próprio Raptors que falta um pivô ali de vez em quando, alguns nomes que seriam interessantes, você acha que tá na hora da gente já ouvir propostas por ele? Vamos lá, passar a bola pra ti.
Cara, no banco do Knicks eu colocaria Toppin e Quickley como tipo um trade block, né? Trade block no sentido de bloquear mesmo, né? apesar de eu achar que o Topping vai se trocar em algum momento, a não ser que a gente precise fazer um dumping, né, de alguém e usar o Topping. Mas, tirando os dois do banco, para mim todo mundo está à disposição para ser trocado, entendeu? Tanto o Rose quanto o Cam Reddish, o Fournier. O Sims, apesar de eu gostar dele, mas se aparece uma proposta legal, acho que pode ir também.
É, o Sims é complicado que ele ganha muito pouco, né? Ele ganha 1 milhão e pouco.
Sim, é um contrato que não faz muita
Não traz
diferença, né?
nada, né? Você tem que colocar de benefício ali
Sim,
para.
eu
Olha,
imagino que sim.
não
Eu
é
imagino
um.
que sim.
Ele sozinho não te traz nada,
Em algum
infelizmente. Mas.
pacote ele poderia ir.
Para um time que está interessado em um pivô jovem, né? De repente, eu acho que ele pode ser esse nome interessante. Cara, na real, assim, eu tentei pensar de cabeça que um time que teria necessidade do pivô, tirando o Golden State. Não consigo imaginar agora, entendeu? Brooklyn, eu não sei, Brooklyn, o Claxton é titular hoje, né? Não é isso?
Titular absoluto defendendo muito, infelizmente, é triste admitir. Na verdade, o Kevin Durant também tá defendendo pra caramba. Mas o Clarkson tá defendendo bem, tá sendo excelente ali.
E os times que não são contenders, não consigo imaginar, entendeu? Correndo atrás dele. Mas também é um contrato que, assim, dependendo do que você manda, esse contrato dele é um contrato bem aceitável, entendeu? Numa troca, né? Então, eu acho que talvez ele vá ser trocado por causa disso, mais por causa do contrato do que daqui. Tipo assim, é um pivô reserva que tá ganhando 6 mil, 7 mil. Então, talvez aceitem por causa disso, entendeu? Mas, infelizmente, decepcionou, né? A gente esperava mais dele. Eu esperava que ele fosse passar a quadra e defender, né? E quem sabe até conseguir defender no perímetro, né? Mas tem alguns momentos que ele entra, cara. Não lembro qual jogo que foi isso, que ele entrou. E ele ficou meio perdido, assim, na defesa, sabe? Ele não sabia se ele defendia o garrafão, se ele defendeu o perímetro. Aí ele ficou no meio do caminho, assim, o Knicks tomou a cesta. Não sei se o cara infiltrou e fez a cesta, entendeu? Então eu vejo
É
que.
muito estranho porque ele tinha números defensivos excelentes, né?
Às vezes encaixa mesmo, né? A gente
É.
pode
Ele
pensar
não
que
é um
pode ser
cara
isso.
muito atlético, com atleticismo elevado, e no Clippers ele era rodeado de caras grandes, fortes ao redor. O Marcus Morris é um cara muito forte. Você tem o próprio Reggie Jackson, ele é um armador comprido, ele é atlético. Então, assim, talvez seja um pouco disso de encaixe,
Pode
talvez
ser, pode ser. É um time que
seja
tem muitos alas altos, né?
a pouca amostragem
Quando ele
dele
jogava
de
lá, tinha o Batum
campo.
também, que é alto.
Defende muito também. Você pensando em opções de troca para ele, eu ligaria para times que pensando mais no encaixe ofensivo, né? Denver é um time que sofre muito sem ele, sem um pivô parecido com o Jokic, né? Por
É
mais
isso,
que ele não
curioso,
seja.
né? Os dois juntos.
Porque um dos grandes motivos dessas superestrelas sempre terem plus-minus absurdos é que os times não sabem jogar sem elas. Porque são skill sets tão específicos que os times não conseguem. Por que que o Golden State sempre vai ter um banco, entre aspas, ruim sem o Curry? Porque o time joga por causa do Curry. Sem o Curry, como é que você vai ser jogado daquele jeito? Por que que o time do LeBron tinha dificuldade de ser efetivo sem o LeBron? E os plus minus do LeBron seriam sempre surreais nos Cavs da vida. Porque é um cara que tá sempre com a bola, que o esquema é ele. No caso de Denver, que o esquema é o Jokic, o Hartenstein, às vezes, ele pode imitar de forma leve, que você não precise tanto assim inventar, que eles fizeram, acho que eles trocaram pelo plano e uma vez para tentar fazer isso.
Foi.
Então eu acho que é um time que eu ligaria para conversar. O próprio Sacramento Kings tem o Sabonis, mas não tem um pivô ali. E ele também consegue criar um pouco do jogo ali similar ao Sabonis.
Quem é o pivô do Wizards hoje?
É o Porzingis, não
Ele tá jogando de pivô?
é não? Deixa eu confirmar agora. Eu acho que eu vi um jogo
Cara, o
do
center.
Wizards na temporada, graças a Deus, e ele nem tava jogando.
Porque eles tinha um cara do que foi do Bulls, né? Ele tinha o Daniel Gafford. Foi do Bulls ou do Magic? Do Bulls, isso. Mas eu não sei se ele tá titular. E outra
O
opção.
Pozinho está. Tem o Gibson tá lá, o Taj.
Deixa eu olhar um segundo aqui. Mas eu acho que
Não, o Taj é reserva.
Taj é reserva, né?
Ó, já abriu o best. Vamos ver games started aqui, ó. Já tem o Kuzma, Porzingis, Monte Morris, Danny Avdi, Bradley Beal. O Porzingis é o
É o
pivô do Bulls.
Porzingis.
É o Porzingis.
De repente faria sentido para eles, entendeu? O complicado é que a gente não sabe qual ponto eu tento fazer trocas com o Wizards, eu não sei qual ponto que eles estão, porque eles deram um baita contrato pro Bradley Beal, eles não conseguem chegar nos playoffs, aí não sabe se eles vão dar mais um all-in, entendeu? Queimar todas as picks e tentar trazer o mesmo cara, ou se eles vão trocar todo
Eles não
mundo.
conseguem ter muitas picks porque o Knicks tem a pick dele protegida até 2028. Então eles têm uma limitação muito grande de qual pick eles podem trocar para até melhorar esse elenco. Então,
Caramba, cara.
se a gente chega uma troca assim, olha, o Washington chega pro Knicks. Knicks, eu vou te dar esse fulaninho aqui, você me dá o Hartenstein e eu libero essa proteção para você. É bom pro Washington, porque libera as picks.
Cara, e se fosse desse ano então, hein? Aí matava a pau, hein?
Assim, eu tô especulando, porque eu não sei até que ponto eles querem já trocar agora, e quanto que é a necessidade que eles pensam em Hartenstein, mas o Detroit, o Washington tem essas limitações. Até o Mavs estava um pouco agarrado por causa dessa picks que a gente tem deles. Depois que passar desse ano, já vai liberar um pouco
Mas
essa
dava
questão.
para encaixar aí, de repente, Rose, Reddish, Hartenstein, por algum jogador lá, entendeu? Jogadores que são mais ou menos.
Eu gostaria de pensar em fazer uma troca com mais gente, tentar o Cam Reddish, Hartenstein, pelo Josh Hart do Portland, que é um ala atlético que não é um grande chutador de três, mas chuta bem. É um playmaker
Seria
secundário
interessante, cara, eu gosto.
similar ao Quentin Grimes. O Portland não tem um outro pivô sem ser o Nurk, e eu não gosto do Nurk. Então, se a gente parar para pensar que o Dame e o Anfernee Simons, por mais que eles gostam de ficar com a bola na mão, são bons chutadores sem bola. O Portland trouxe alguns alas mais atléticos, né, para compensar até o Simons e o Dame serem amadores pequenos. Talvez seja um time que consiga repetir o sucesso que
Quem é o armador reserva
o
deles?
Clippers teve. Aí você apertou a memória, né? Então
É,
vai, eles
deixa
têm
eu ver.
o Shedon Sharpe,
Vamos ver.
eles
Gary
têm.
Payton?
O Gary Payton não tava jogando, né? Ele não é um armador.
Keon Johnson?
Mas. Vou olhar, mas não que isso seja
É, importante, né? O
o
foco do
foco aqui é o
podcast.
Hart, que é uma ala que a gente precisa, porque a gente está falando se o IQ está tendo esses bons números, a ideia é ter uma ala para jogar do lado dele.
E seria um cara útil, né?
Sim.
É,
Que
eu
cara
acho útil no banco.
Keon Johnson, eu acho que é o
É,
armador
cara,
do banco.
eu gostaria muito de ver o Kuzma em New York, no Knicks. Mas, cara, eu imagino que eu não sei qual o nível de defesa dele, de comprometimento defensivo dele.
O Kuzma, Caio Kuzma?
É, você tem noção?
No time que tem o Julius Randle?
Não, então. Ele encaixa de ala, não? De SF.
Ele é um ala pivô, ele não
Ah,
vai.
não dá pra jogar de
Não tem
SF,
essa
não.
mobilidade toda. Ele segura, mas ele não tem a mobilidade toda pra isso,
Mas
não.
no Lakers ele tava de ala, né?
É um pouco diferente porque o LeBron e o AD, eles são máquinas, né? É diferente pra gente pensar no nosso tipo de defesa com o Caio Kuzma ali. Não que seja ruim. Se ele viesse do banco para ser o nosso pontuador, a nossa coisa, mas eu não sei se ele, sabe, vai ter que renovar, vai fazer tua coisa. O Knicks vai botar dinheiro num cara para ser
É.
20 minutos? Não faz sentido. O Knicks precisa de um cara da 2, 3 ali para ser essa questão.
É verdade.
Aproveitando, a gente tá falando de mais trocas, né? Algumas semanas para trás, saíram reports que o Knicks estava interessado em ouvir proposta pelo Evan, obviamente, Derrick Rose, Cam e o IQ. Eu imagino que esses três devem ter se mantido, mas depois dessa crescente do IQ, é tranquilo falar que o time deveria mantê-lo mais tempo, né? Que nem você comentou mais cedo, né, Marlon? Saiu até um rumor hoje
Concordo.
mais por cima, assim, que parece que o Knicks não tá mais tão interessado em ouvir propostas. Mas apesar de não ter encontrado seu chute, né? A gente sabe que o IQ é um defensor versátil, ele tá defendendo muito bem, principalmente fora da bola. É um reboteiro muito acima da média de posição. Tá melhorando na sua criação de jogadas para os outros. Até dentro dessa temporada mesmo, no início o time estava sofrendo sempre que Brunson e Rose não estavam em quadra, porque o IQ não estava conseguindo se achar na criação. Ele é um cara que trabalha de forma. Eu acho que a gente fala que o Knicks tem cheat de trabalhadores, mas eu acho que o IQ, junto com o Grimes, são os
É
piores.
um dos mais, é.
Tem a história do pessoal de Kentucky ter que trancar o ginásio para ele parar de treinar. É de surreal. E é muito importante o Knicks ter esse criador vindo do banco, que consegue jogar na 1 e na 2. Mas a NBA, infelizmente, é sobre maximizar seus ativos, né? E o IQ pode ser o ativo, é horrível chamar um jogador de ativo, mas nesse caso é um ativo mais quente que o Knicks tem agora. Bernardo, pensando numa proposta que valha mais que o IQ, porque ele é pequeno, ele não tem chute. Vamos falar duas escolhas de primeira rodada de um time bem ruim. Imagina as escolhas mais famosas do momento. A Lakers 2027 e 2029. Não que isso vai acontecer, tá, gente? É só especulativo. Você acha que o Knicks, mesmo nesse bom momento que o Knicks quer vencer, quer competir, eles vão pensar em aceitar uma proposta que tenha mais valor do que o IQ? E você acha que se eles não aceitarem, você acha que eles deveriam aceitar?
Cara, bom, eu acho que duas picks. O problema é que é de time ruim, né, cara? De time ruim, eu acho que isso pesaria mais, sabe? Se fosse, assim, duas picks de final de primeiro round, eu não sei se eu animaria, mas duas picks de time ruim acaba que pesa, né? Mas, assim, cara, falando sobre o Quickley, eu tô gostando dele. A gente comentou, acho que no primeiro podcast da temporada, que ele começou. Meio devagar e tal, depois ele foi pegando no jeito. E hoje ele é um cara muito importante, igual você falou, ele vindo do banco, com toda a raça dele, toda a defesa dele ajuda muito o time, as bolas de três, infiltrando bem também. Não sei, assim, porque essa questão de pique, a não ser que sejam assim duas piques realmente boas, aí isso poderia pesar, o Knicks tivesse algum alvo em mente e tal. Mas a gente, graças a Deus, a gente tá com muitas picks pro futuro, né? Nossas e de outros times também pelos próximos anos. Então, assim, eu não sei se eu tocaria ele, que já é uma realidade, que já vem jogando bem, já tem relação com a torcida também, sabe? Eu acho que isso tudo pesa. E, assim, igual você falou, é complicado chamar de ativo, mas eu acho que nessa questão de maximizar o elenco, eu pensaria mais em trocar ele no caso de trocar, sei lá, eu acho que não vai acontecer esse ano, de trocar no que vem por uma superestrela, algum cara que apareça, que não esteja feliz em tal time, que o time queira trocar, eu acho que ele seria uma peça fundamental, sabe? Então,
É, o
assim.
complicado, desculpe ter um Bernardo, que chega no mesmo caso que foi o RJ, né? É um cara que tá na janela de extensão de contrato, ele perde um pouco de valor. Por isso que o Knicks está disposto a ouvir proposta por ele, porque ele e o Obi Toppin no mesmo draft, a partir do final dessa temporada, eles vão poder assinar a extensão. Então a gente nunca sabe quanto que esses jogadores acham que eles merecem, sabe? Então, é essa questão de. Às vezes eu penso, pô, Vou voltar no Donovan Mitchell, não tem como. Que o Utah Jazz teria gostado mais? As duas picks do Lakers ou o IQ, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes eu paro e penso, eu não sei. É óbvio que isso aqui é uma conversa entre nós pra gente realmente tentar entender. Eu acho, obviamente, as duas picks do Lakers seriam melhor pro Knicks no futuro. Mas, ao mesmo tempo, pro Knicks que quer competir agora, que quer chegar em sexto sem ser play-in,
Pois é, e jogar para frente de novo,
a
sabe? Eu não
gente
sei
ia
se
perder
não.
muito, sabe? E ao mesmo tempo a gente vê hoje que as estrelas elas querem competência. Por que que Paul George e Kawhi preferiram Clippers? Por que que o Durant e o Antivacina escolheram o Nets? Por que que o Carmelo não quis ir pro Lakers em 2000, sei lá quando? Por que que, sabe? As estrelas hoje elas estão conseguindo dinheiro em qualquer lugar. Você tem super patrocínio, você tem um contrato de o cap cada vez maior.
A oferta não sempre
Então
tem, né?
Então é um pouco. Eu não sei. Eu falei do outro episódio. Isso aqui é minha terapia, né? Eu vou começar com vocês pra eu mesmo decidir o que eu penso. Até que ponto vale a pena trocar jovens que são bons por
E
chances?
realidade, né?
Sendo que o Knicks quer ser competitivo agora para ser mais competitivo depois. O Knicks não quer ser ruim agora para ser super competitivo depois. Ele quer escalando a escala de competitividade, se fizer sentido o que eu tô falando. Então, a minha opinião, se fosse duas picks assim do Lakers, eu acho que eu faria. Mas falou, não, você quer duas picks de, sei lá, do Warriors? Não quero. Você quer duas picks
Exatamente.
do 76ers? Não quero. Você quer duas picks? Não, não quero. Se
As
for
duas
duas
piques
picks.
de time ruim pesa, né? Isso
É,
é
ainda mais
antigo.
um time que tá tão amarrado como é o Lakers, que vai chegar uma hora, vai ter que fazer alguma coisa. É complicado. Desculpa interromper, mas
Deixa eu só
vamos.
adicionar um
Por
pouquinho.
favor.
E é curioso que, assim, curioso não, né? Mas, assim, sempre tem aquele papo do torcedor do Knicks, né? Uma hora vai, tá quase, né? A gente fica com essa sensação, né? E para mim, o caminho mais, se tratando do Quickley, o caminho mais visível para mim, pensando, falando da troca do Donovan Mitchell, é o Knicks tentar transformar ele no Markkanen, né? Então, tipo assim, Markkanen tem o quê? 25 anos? 24? E se tornou
Boa.
um ativo querido hoje na NBA, né? Porque teve
Sempre
espaço, né?
gostei dele.
Teve espaço e teve. E pôde mostrar seu basquete, né? E ganha o quê? 15 ali? 16? Então eu imagino que o Knicks precisa transformar o Quickley nesse ativo, entendeu? Um cara que ganha 16, que consegue entregar 15 pontos por jogo, né? De
Faz
média na
sentido, né?
temporada. E aí,
Aham. Uhum.
assim, quando ele tiver 24 anos, daqui a uma temporada, duas, sei lá, 24, 25, que é um cara tá novo ainda, né? Você pode chegar para um time e falar assim, ou, sei lá, Zion tá insatisfeito, você vai chegar lá no Pelicans e vai falar assim, eu tenho o Quickley, que é um cara que tem um contrato longo, que tem mostrado basquete e tal, entendeu? Então, eu acho que
Eu
facilita.
acho que faz sentido. É a ideia de chega nessa
Paciência, né?
janela, estende ele, e daqui um ano, porque na verdade você não pode trocar depois de fazer a extensão, até
É,
você
de
pode,
dois
mas é
anos.
a Poison Pill, né? Que fica horrível, que nem o do RJ Barrett, ele vira um ativo, né? Realmente, eu acho que. Eu acho, eu não sei com que. Assim, a gente já comentou aqui, se comentou fora do ar, que para mim 2025 é o ano que o Knicks planeja fazer esse Big Splash, né? Que dá esse dinheiro no mercado e atrás das pessoas, que é quando o contrato do Evan Fournier ia acabar, que é quando a extensão do Obi e do Aiquil estariam começando a valer, o último ano do Jalen Brunson chegando. Então, assim, eu acho que é o ano. Realmente, eu acho que paciência é a coisa mais importante que tem que ter. E é complicado a questão da paciência, porque quando a gente é, às vezes, paciente demais, a gente perde o Donovan Mitchell. E a gente
Sim.
já começou bastante aqui que a nossa situação era diferente do Cavs. O Cavs está batalhando ali para mando de quadra. O Knicks, se tirasse o RJ, tirasse o IQ, tirasse três picks, tirasse, sei lá, será que a gente ainda conseguiria ser competitivo? Eu acho que não. Mas ao
Sim.
mesmo tempo, a gente estaria
Igual o
com uma
Kevs, não.
estrela, que é mais fácil ter uma estrela e conseguir a segunda do que conseguir a primeira. É uma decisão difícil. Eu acho que a paciência é uma dádiva mesmo, mas ao mesmo tempo existe o limite da paciência, que eu acho que vai estar em 2025.
É, eu acho que talvez
Eu
o
acho
limite
que é
da
a
paciência.
janela desse time.
Sim, entendi. Desse núcleo, né? Eu acho
É.
que.
Que querendo ou não, vai chegar uma hora que essa gestão Leon Rose vai ter que mostrar alguma coisa. Vai ter que falar: olha, James Dolan, eu vim, eu fiz, eu além da
Eu
competência que eu tenho
desenvolvi
nos
os
anos.
jovens.
Mas querendo ou não, desenvolver jovem não é o que vende. A gente tá vendo. Ninguém fala que o Knicks desenvolve jovens.
Mas
A
é por isso
escolha é:
que foi longe.
o Knicks
O
vai ganhar
Warren
ou o Knicks não
desenvolveu.
vai ganhar? Oi?
O Warriors, por exemplo, e o Raptors, por exemplo, o Siakam era de lá, Van
Mas
Vliet, os caras evoluíram e ganharam. Mas tem que
é
ganhar, tem que
complicado, por
chegar lá.
exemplo. É difícil. A gente pega o exemplo do Warriors, mas coisas que deram certo. O Warriors pegou Jordan Poole, fez um projeto e deu certo. Quantas outras escolhas o Warriors fez que ninguém lembra? Jordan Bell.
Sim.
Qual que é o outro cara que também não deu nada? O próprio o pivô, o Wiseman.
Wiseman.
Assim, é muito mais fácil os jovens darem certo quando você tem veteranos em um ambiente. Que
O
valoriza
ambiente
esse
ajuda
jovem.
muito.
Mesmo necessariamente eles precisam ter minutos no primeiro e segundo temporada, mas está numa cultura certa. Eu acho que o Knicks está conseguindo fazer isso, criar essa cultura.
Tá,
E, mas,
Brunson,
ao
Rose.
mas ao
E é
mesmo tempo,
curioso, só para.
cultura não ganha título, entendeu? Vai chegar uma hora que o Knicks vai ser colocado na parede, porque o Knicks é o Knicks. O Knicks, com todo respeito ao Raptors, que é um time super bem gerido, que é um time com uma torcida fanática, o Raptors nunca tem a pressão do Knicks tem, mesmo que o Knicks seja 50 anos sem título. O
Mesmo
Raptors
ano que
meio
eles
que.
ganharam, eles não tinham.
No time, no ano seguinte, ninguém tá focando. É, o Raptors, né? Acabou, sabe? Ninguém falou, nossa, o Raptors perdeu o Kawhi por nada. Pô, ganhou o título, ok. Mas assim, a abordagem sempre vai ser diferente porque o Knicks é o Knicks. O Knicks é uma das maiores franquias, uma das cinco maiores franquias da liga, tudo mais. Então, e é Nova York, a abordagem sempre vai ser diferente. Então, é difícil a diretoria falar assim, vamos tancar porque Nova York. Não, gente. O tanque, não necessariamente você vai ter uma escolha que o cara vai dar certo. A gente sabe que depois do top 3 ali, é ruim falar assim, mas é um jogo de sorte. Você tem que escolher um cara que vai encaixar no sistema, que tudo, que vai desenvolver, que não vai torcer o pé, que toda brincadeira. Você vê aquele gráfico de wins shares, que quantas vitórias adicionadas por escolha de draft, depois do top 3, é uma maluquice, você não tem um padrão.
Então, é difícil essa competência para gerar o título. É uma chave muito difícil, é o que a gente comentou. Até que ponto ter essas estrelas hoje, o Randle e o Brunson, faz o time estar tá mais agressivo? Pô, mas quem que é a próxima estrela? O Towns, porque o time Rose deu errado? Mas, pô, o Towns, ele não defende nada. Ele sabe, o que é? Vai esperar o Devin Booker? O Devin Booker com 27 anos vai dar para tempo a gente ter a próxima estrela? Ele, como é que eu tô contando? Sabe, é uma coisa muito difícil. Eu queria ter a resposta. Eu queria que ele, na verdade, eu queria que ele tivesse a resposta, né? Mais
Qual é a
importante que eu.
resposta, né?
Então, eu acho que realmente essa maximização de ativos é importante. Você vê, por exemplo, a gente tá usando o exemplo do Golden State Warriors. Eles não pegaram o D'Angelo Russell e transformaram no Andrew Wiggins? E mais uma pique, sabe? Assim, eles pegaram aquele espaço que o Kevin Durant deixou, pegaram um armador que não fazia sentido com o elenco, por causa da idade, do estilo de jogo, e depois se transformaram num ala que fazia sentido. É maximizar elenco. Só que maximizar elenco quando você quer ser competente, sem ter o Stephen Curry que te garante 50 vitórias, é mais difícil. Tudo na NBA é mais difícil
É.
que super estrela. Os
Exa
técnicos são melhores quando você tem uma super estrela, o clima é mais gostoso quando você tem uma super estrela. Tem uma frase de Jeff Van Gundy que é: bons jogadores fazem bons técnicos, que é verdade. Quando você tem um cara que vence todo mundo ali no arremesso, num passe, numa coisa, a sua vida é muito mais fácil.
Dá até tranquilidade, né? Na
É, se
verdade,
você.
só e realmente assim, Ale, a gente vê isso, né? Porque era essa esperança que eu tinha, por exemplo, com o Cam Reddish, de tipo assim, cara, esse cara vai vir, o Knicks vai dar uma extensão para ele, vai virar um jogador de basquete, porque ele hoje é só um projeto, né? Ele vai virar um jogador de NBA, vai ter espaço, e aí ele vai, daqui a pouco, quando o Knicks for trocar, pô, o Knicks tem o Cam Reddish, tem o Quickley, tem o Toppin, e aí, tipo assim, esse núcleo vale muito. Só que, tipo assim, não funcionou. E aí, para o Knicks ganhar, o Knicks teve que tirar ele da rotação. E agora ele não vale nada, entendeu? Então, tipo assim, quando você tem um Curry, quando você tem um LeBron no time, você consegue ter paciência. Apesar que LeBron, todo time que o LeBron tá não tem futuro, né? Mas quando você tem um Curry, você tem um
Verdade.
Kawhi, por exemplo, igual o Toronto tinha, você consegue fazer ter tempo para daqui a pouco o cara que o time draftou lá, que ninguém sabia quem que era, o cara draftou lá na 30. Ou então lá na 60, daqui a pouco aquele menino ali tá com 24 anos e tá na rotação do time, entendeu? O ambiente ajuda muito, né?
Essa questão de cultura vencedora, você vê o próprio Grizzlies, o Memphis Grizzlies. Foram ali pelo play-in, foram pro playoff, chegaram e agora são os melhores times da temporada. Porque essa cultura, esse ambiente é muito importante para o jovem. Parece que estou sendo sou um velho de 70 anos falando, isso é importante para o jovem fazer isso, né? Porque na minha época. Não. É importante você estar tá ao redor de vencedores, ao redor de pessoas que sabem como vencer na NBA de forma constante, de forma longa. Você tem tá tempo de aprender, você vê os melhores, você vê. O Jordan Poole aprende com Curry, você vê o Scottie Barnes aprende com Siakam, você vê. E ao mesmo tempo você tem um clima, às vezes, saiu, eu não lembro quem que foi o cara que fez
Rockets.
a reportagem. Oi?
Ah, tá. Achei que você ia falar do
Não, é.
Rockets.
Não, o cara comentando a reportagem sobre o Toronto Raptors que deu a entender alguns comentários que talvez eles queriam que o Scottie Barnes tivesse sabe esse dog que eles falam dentro dele, sabe? Sabe, essa vontade que eles chamaram o Scottie Barnes de Golden Boy, Golden Kid, uma coisa assim, que é quase como assim o garotinho de ouro, uma coisa meio, não pejorativa, porque ele é muito bom, mas tipo, olha, a gente, todo mundo aqui veio de segundo round, não foi draftado, estamos aqui,
Ah,
e tem
saquei.
esse clima ruim. Então, não
Entendi.
necessariamente é muito difícil, porque são caras que querem. Todo mundo quer vencer, todo mundo. A NBA é um emprego. Pessoas querem ter contratos. Eu acho que eu tava vendo um clipe do Tyson Chandler comentando sobre o título de Dallas, por exemplo. Ele fala assim: olha, todo mundo aqui já tinha dinheiro, todo mundo já tava com contrato, todo mundo tá preocupado só com vencer. Então, essa mentalidade de preocupar só em vencer, é por isso que eu, apesar dos defeitos do Tibbs, eu acho que ele encaixa no que o Knicks precisa nesse momento. É um cara que só
Time
quer
trabalhador,
vencer,
né?
mais
Só quer
nada. Se
trabalhar, né?
você não quiser vencer. Se você não estiver mais preocupado com o nome do time no seu peito, vez o seu nome nas costas, você não merece estar ali. Que é o caso do Cam Reddish, que é um cara que pediu troca de Atlanta, e por mais que tenha negado, saiu rumores que assim que ele saiu da rotação, pediu troca do Knicks. Então, assim, é um cara que posso estar errado, posso ter impressão, pode ser o que a gente lê, pode. Mas um cara que o Hawks saiu da final de conferência, ah, ele não tá tendo minuto, eu quero sair de um time que tá sendo competitivo, mais que o Hawks acabou que não foi, no passado foi eliminado pelo Heat e tudo mais. Mas, pô, você acabou de final de conferência. Você tá querendo sair desse time, você tá no seu segundo, seu terceiro ano? Que mentalidade é essa que você tem? Vai lá e disputa seus minutos, sabe? Esse tipo de
trabalho,
time,
né?
De mentalidade que é importante o Knicks ter. Por que que, infelizmente, o pessoal escolheu a Ponte Preta? Porque a Ponte Preta, naquela 2018-19 ali, eles tinham um time competitivo, eles foram pros playoffs. Aí o Durant falou, olha, não vai ter...
Time mediano, mas que foi longe, né?
Não vai ter ninguém, ah, eu vou poder mandar no time que ele tentou. Eu quero ir pra lá. Porque é um time competitivo, é um time decente, é um time com cultura. Eles venderam a cultura pra ter as estrelas? Venderam. Mas, assim, é o Kevin Durant. Você faz o que você quiser pelo Kevin Durant. Mas é complicado, porque não existe... Eu acho assim, não existe fórmula certa pra... Para construir um time, ah, tem que tancar. Pô, vamos lá. Tirando a primeira escolha, o LeBron James deu um título pro Cavs, o Warriors. O Warriors pegou o Curry na sétima, sabe? Não necessariamente você ter a pior escolha, te garante. O Kawhi não foi. Qual foi o que? Décima primeira? Yannis foi
décima quinta.
Eu nunca lembrava quem foi o décima quinta e décima primeira.
E o Jokic também foi lá atrás, né?
Então assim, você tem uma. E o Jokic é surreal. Você tem umas questões, assim, que o tanque não é garantia de... Ainda mais com as novas chances de loteria, que antes... Ah, antes não. Você tem a pior escolha, você vai ter...
14%,
né? Você tem a pior campanha, vai ter a primeira escolha. A única vez que isso não deu certo foi quando o Knicks, em vez de pegar o Towns, pegou o Porzingis, né? Caiu. Isso aí é surreal. Ou com o Zion também o Knicks caiu, mas aí já era outra brincadeira. Sabe, o Knicks não tem sorte na loteria. Porque o que aconteceu no passado, não muda o que aconteceu agora. A gente não é louco na matemática.
40 anos sem a primeira pick.
É sem subir no draft, né? Nem ser a primeira, é sem subir no draft. E a gente já desceu várias vezes. Então, eu acho que se a loteria tivesse alguma chance de ser roubada, o Knicks teria ficado com o Zion. A gente percebeu que o Knicks não vai. A NBA não vai roubar pelo Knicks. Então, ser competente é a melhor forma que o Knicks tem para ser relevante. Infelizmente, o Knicks ficou muito tempo, principalmente depois da troca do Will e tudo mais. Ah, Stephen Marbury, aí veio um limbo do Isaiah Thomas, aí você tem o Carmelo. O Carmelo fizeram uma troca horrível com o Andrea Bargnani, Phil Jackson, falando que o Carmelo tinha que... Sabe, ficou um limbo.
Oh, foi muita merda. Nossa, um o Noah muito... também...
Que você precisa agora falar que o time... Olha, nós somos competentes. Eu não lembro qual foi o jornalista, se foi... Mark Stein, se foi Zach Lowe, esses caras relevantes mesmo, o próprio hoje, que comentou que o Knicks parou de ser a piada desde que o time chegou, e é isso que é importante.
A gente pegou playoffs, né, cara? Depois de sete anos, sei lá.
De novo, não vendeu todo o futuro, o Knicks está sendo competente, e isso, infeliz, eu falo, o Knicks tem muito defeito como técnico, ah, ele tem que ser mais inventivo, tá, ele mudou bastante a rotação, tá colocando jovem, tipo assim, muitos dos problemas melhoraram, mas ele é um cara cabeça dura em algumas coisas. Mas ele é um cara que, pra mim, pro que o Knicks precisa agora, que é criar uma cultura de vencer, ele encaixa. Nós
estamos no caminho.
A gente tá no caminho, tá? Aproveitando
que o você caminho, falou, né? Só concluir uma coisa que você falou, cara. O Austin Reeves, que jogou no... Não do Lakers, né? O filho do Doc. Falou outro dia, criticando o Rockets, né? Porque o time tá uma bosta e tal. E ele falando que falta pro Kevin Potter Jr. e o Jalen Green veteranos para ensinar eles, né? E uma coisa que eu, é opinião minha, né? Você vê que esses times, assim, quando começa a entrar numa draga de derrota, eles não conseguem sair dali facilmente. Entendeu? Depois você repara. O KC tá lutando. O Shai Gilgeous tá jogando pra caramba. E o time não consegue sair dali, entendeu? O time tá, tipo assim, brigando com o Lakers. Todo ferrado, todo destruído, LeBron machuca, Anthony Davis machuca, uma rotação horrível, jogadores ruins no banco, jogador, né, que nem parece jogador de NBA, e mesmo assim o OKC não consegue alcançar, tipo assim, um play-in. Então, quando você entra nessa draga de tancar, assim, pra você criar essa cultura, é difícil. E eu vejo que o Knicks não pode, tipo assim, largar pra voltar nisso.
E olha que interessante. Olha que interessante. Como que o OKC mesmo... Sem tancar, teve um time competitivo até o Paul George e o Russ embora. Tinha Kevin Durant, ficou só o Russ. Não, vamos ser competitivo. Trocou pelo Paul George. Paul George quis renovar lá. Depois pediu troca, mas assim. Ah, trocou o Russ, pegou o Chris Paul, fomos relevante. Aí trocou o Chris Paul mais ativo. Então assim,
pegou o Shai e o Gallinari, né?
É importante você ter jogadores bons sempre. Você não pode só depender de tanque. porque é loteria, né? Então, é complicado. Acho que a gente acabou que eu empolguei aqui na minha filosofia. Peço perdão aos ouvintes, espero que estejam gostando da nossa filosofia.
Bate-papo.
Mas eu queria finalizar nosso bate-papo com a mesma pergunta que eu fechei o episódio anterior. Que no início da temporada, a maioria das previsões colocavam o Knicks terminando com 38 vitórias nessa temporada, décimo do leste, com 32% de chance de playoffs. Hoje, em média, a gente tem previsão de 44 vitórias, 52% de chance de vaga direta, que é o top 6, e 3,3% de chance de título. Para você, opinar e despedir, Marden, você acha que essa previsão é justa, otimista ou pessimista?
Eu acho que justa. O Knicks tem chances reais de playoffs. Talvez o nosso adversário principal direto seria o Heat, eu acredito, mais até que o Pacers, por ter Jimmy Butler e Bam Adebayo. Mas eu acho que o Knicks vai pro playoffs, cara. Sexto colocado ali. E se pegar play-in, vai pegar como sétimo, né? Logo, uma vitória já garante, não é isso? Então, eu acho que, cara, surpreendentemente, o Knicks vai pro playoffs de novo, né? E eu espero que seja o começo de bons anos de playoffs, né? E uma coisa que a gente não falou nesse podcast, Jalen Brunson joga muito. Quero agradecer.
Eu ia falar isso, cara.
Jalen Brunson joga muito.
Tava faltando.
Gordy Barrett ontem. Jalen Brunson. Tamo junto, mano. Valeu. Foi um prazer, como sempre. Hoje a gente divagou bastante. Fomos falar de troca para outros times até. Mas é sempre bom falar com vocês. Amo falar de basquete, amo falar de NBA e do nosso querido New York Knicks, né? Então, é sempre bom estar junto com vocês nessa resenha aqui e até a próxima. Valeu!
Eu que agradeço, Marden. Até a próxima. Bernardo, o que você acha das nossas projeções? Faz sentido?
Então, cara, eu também acho que faz sentido. Eu acho que a gente realmente, o Heat é um adversário que eu acho que vai chegar junto, seria mais Miami mesmo. O Pacers, eu acho que vai ficar por ali também, mas essas duas semanas sem o Harley, eu acho que vai fazer diferença. Eles devem perder alguns jogos, então o Heat vai vir com tudo, mas eu acho que, surpreendentemente também, a gente tem chance de pegar playoffs aí de forma direta, né? Que é uma surpresa para mim. E caso a gente não fique entre os seis primeiros também, no play-in vai ser complicado, mas a gente vai com tudo também. E falando um pouco, só falando sobre o Jalen Brunson, que o Marden falou agora, cara, essa questão da cultura vencedora, a gente não pode esquecer que o Brunson foi junto com o Randle, foi o jogador que a gente deu um contrato caro, assim, né, mais ou menos caro, mas de alto valor e longo, podemos dizer, um dos poucos nos últimos 3 anos. E que a gente estava com um certo receio se ele funcionar, né? Então, assim, ele não tem nenhuma temporada do Knicks ainda, mas, pô, já tem meia temporada. Então, dá pra gente falar que o cara joga muito mesmo e o contrato foi justo. E eu realmente tinha um pouco de receio, como a gente comentou agora, de tantas zicas que a gente teve nos últimos anos, tanto jogador que a gente trouxe com a esperança que deu errado, né? Então, na nossa cabeça fica aquela coisa, não vai dar certo, contrato longo e tal. Mas o Brunson, hoje, 12 de janeiro, ele tá jogando demais. Os últimos jogos dele aí, sei lá, média de 20 e tantos pontos por jogo, né? Absurdo, o cara realmente encaixou e fico muito feliz. Então, a chegada dele nesse nível tá fazendo muita diferença pra gente ter esse 52% de chance de vaga direta aí. Eu acho que é justo, acho que a gente deve ter pé no chão também, porque o Leste não é fácil, tem 3, 4 times atrás muito perigosos e rivais, mas vamos com tudo aí para cima dessa sexta vaga. Eu acho que tem chance, sim. E também já vou me despedir. Valeu demais, manos, mais uma vez aí. E para playoffs, valeu demais, ouvintes, mais uma vez. E para playoffs, estamos de volta aí. Valeu.
Obrigado, Bernardo. Agradecer novamente os ouvintes que estavam aqui com a gente até agora. Para finalizar, vou dar meu pitaco. Eu acho bem justa essa projeção, sabe? Eu acho que o Pacers, infelizmente, sem o Harley, a gente nunca quer que o time fique sem um atleta de alto nível. Mas isso, querendo ou não, vai ser um benefício pro Knicks.
O Knicks e o Pacers tiveram, querendo ou não, calendários até um pouco mais fáceis. Agora a gente vai ver com uma sequência difícil de jogos daqui a pouco. Então eu acho que vai ser um bom teste para esse time. Espero que todo mundo mantenha essa saudável. Jalen Brunson continue jogando pra caramba. Julius Randle continua nessa crescente. RJ Barrett, por favor, que ele continue com esse arremesso bom. Até esqueci de comentar isso, né? Ele, o técnico dele, né? O coach dele da entre temporadas, ele comentou que eles mudaram um pouquinho o arremesso dele dessa temporada, dia 5 de dezembro. E desde então, o RJ tá acertando quase 40% das suas bolas de 3. Seria vital se isso se mantivesse, né? É um universo não tão grande, um pouco mais de um mês, o RJ ficou fora alguns jogos. Mas se ele conseguir acertar essas bolas de 3 livres, o time tem chance de crescer. Se o Julius Randle continuar chutando 11 bolas de 3 partidas e acertar 35% de chance, o cento delas, o Knicks tem chance de crescer. Quentin Grimes cada vez melhor. Então, realmente, eu acho que faz sentido a gente estar projetado para sexto. Torcer sempre com o pé no chão, porque o Knicks é o Knicks. Mas vamos que vamos. E vamos torcer para o próximo podcast que a gente fizer. A gente fala, não, vamos estar disputando mando de quadra, vamos estar garantido. Tô empolgando, mas se a gente não empolgar, não vi. Já esqueci do pé do chão. Tô querendo agora. Mando de quadra, brincadeira. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Se inscrevam na newsletter da Rádio Nix. Sigam os participantes, vai estar sempre a descrição lá do episódio. Muito obrigado e até a próxima.